E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora fazer algumas questões então desse tópico para deixar o machado bem afiado, aquele velho papo. É importante aí a gente ver bem a teoria, fazer toda a leitura, fazer os esqueminhas. Agora é a hora de colocar em prática. Inclusive, quando a gente faz as questões, a gente aproveita para aprofundar um pouquinho alguns pontos, para pegar um posicionamento outras vezes meio zoado e para ir batendo um papo e revisando realmente todo o conteúdo e ver, né, como essa parada cai em prova. Quando a gente fala aqui desse tópico de princípios, não pode negligenciar, hein? É um tópico bem cobrado e é um tópico que muitas vezes vem misturado, ele vem associado com outros tópicos. Fechou? Vamos lá então. Vamos para a nossa primeira questãozinha dessa parte, que fala o seguinte: o princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Questão dada, questão Juninho. Que, mané, apenas ao Poder Executivo Federal, ele se aplica também ao Legislativo, também ao Judiciário e não só federal, de todas as esferas. De todas as esferas, inclusive para a administração indireta. Questãozinha mole. O princípio da legalidade é para toda a administração pública, direta, indireta, da União, Estado, DF, município, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Já começou bem, Juninho, né? Vamos combinar. E, cara, para ser fácil, ó, geralmente uma prova que vem pesadérrima. Mas aqui veio uma avó quase fazendo a questão, pensando no netinho. Vamos para dois. Maria tomou posse recentemente no IFAM e ficou responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era restaurar um acervo de pinturas pertencente ao município do Rio de Janeiro e reformar uma área específica do Museu Municipal para exposição das pinturas restauradas. Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que somente pode ser realizada por técnico especializado e há no país somente uma profissional habilitada para o trabalho. Tá, enunciado. Dados estão julgue. Falou, falou e interessa para a gente só isso aqui. Dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária do IFAM responsável pelo projeto, só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação vigente. Correto. Melzinha, falou, falou, falou. Aquilo lá não importava tanto para a gente, não. Era anunciado que fazia referência até outras assertivas dessa prova, mas para a gente aqui veio de boa. Questão correta. De acordo com a legalidade para a administração pública, o administrador público só faz o que está expressamente previsto em lei. Questão correta, maravilha. Vamos para a terceira. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos. Até aqui está perfeito. Mudou? Mudou. Show de bola. Mas é só dali para frente, não tem efeito retroativo. O que está no passado fica no passado. Aí a banca disse, exceto quando isto se der para atender o interesse público. Mentira! Mentira, não tem essa exceção, não. A banca inventou essa exceção, não tem essa exceção. A nova interpretação não retroage e ponto final. Ô, professor, mas não tem uma parada de salvo quando for mais benéfico? Cara, não confunde com irretroatividade da lei penal que você vê lá inconstitucional, que é outra coisa. Que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar. Nossa, é outra matéria, é outro assunto. Aqui a gente está falando de direito administrativo. É só daqui para frente, o que está no passado fica no passado, não retroage a nova interpretação. Essa exceção a banca simplesmente inventou, então marca aí gabarito errado. Bora para a próxima. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos constava sua imagem, além do símbolo da campanha eleitoral. Assertiva. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade? Ô, louco, lógico que tem. O cara fez lá o panfleto de combate à dengue com ele na foto, a raquete elétrica na mão, e fala que o mosquito não tem vez. Ah, rapaz, qual que é o nome disso? Promoção pessoal. Promoção pessoal é vedada. O princípio da impessoalidade fala que não pode, que não tem ofensa. Lógico que tem ofensa, questão errada. Ele violou sim o princípio da impessoalidade. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade. Beleza, até aqui tá show de bola. Sendo este um dever constitucional da administração que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos, sob pena de responsabilização dos seus atos. Cara, questão até quem não estudou acaba acertando, lógico. Só ligar nos termos, né? A eficiência tem que fazer uma produção legal com gasto razoável, com o menor gasto possível. E é claro que é um dever do agente público. Se o agente público não respeitar, ele será responsabilizado. Questão correta, questão bem de boa. Bora para seis. O princípio da impessoalidade, grifa sempre o nome do princípio, ok? Ele ajuda muito a gente não cair em pegadinha. Está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta. Quem diz isso diretamente à impessoalidade? Não, isso aqui está diretamente relacionado ao princípio da moralidade. É a moralidade que está diretamente ligada a essa conduta pautada por preceitos éticos. Questãozinha errada e bora para sete. A obrigação do agente público de fazer somente o que a lei permite corresponde ao princípio da eficiência, que é associado à administração pública. Que, não, é relacionado ao princípio da legalidade. Ô, moleza, hein? Não é para ficar também procurando chifre em cabeça de cavalo. Aí se você vai encontrar algum unicórnio na frente, vai perder a questão. Então, tá errada. É a legalidade que determina isso e não a eficiência. Questãozinha errada. Bora para oito. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a maior rentabilidade social. Perfeito, aqui não tem uma observação a fazer. Realmente, o princípio da eficiência alcança tanto a direta quanto a indireta, tem que fazer a melhor utilização possível dos recursos, evitando desperdícios. Bonito, conceitinho bem gostosinho de eficiência da banca aí para nós. Questão correta, bora para nove. A supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações da administração pública e privada. Bom, a gente sabe que tem a supremacia do interesse público sobre o privado. Quando for uma organização da administração pública, beleza, beleza, tem que ser observado. Mas na administração privada, você, quando vai abrir, por exemplo, um comércio, uma atividade, você fala: ó, supremacia do interesse público. Não, você está preocupado com o seu interesse. Então, cuidado. A supremacia do interesse público é um princípio aqui do direito administrativo. Aqui na administração pública, em uma sociedade privada, isso é direito civil. Não tem nada a ver com a nossa parada aqui. Cuidado com a pegadinha, hein? Cuidado com a pegadinha. Questãozinha errada. Questãozinha errada. Se ela falasse assim: deve ser observado por entidades da administração pública de direito público e de direito privado, beleza. Mas não foi isso que ela disse. Ela falou assim: iniciativa pública e iniciativa privada. Iniciativa privada, não. Cuidado só para não confundir as paradas. Muito bem, questãozinha errada. Bora para 10. São considerados princípios informativos da atividade administrativa a legalidade e a supremacia do interesse público. Até aqui está maravilha, está correto. Sendo o primeiro é quem? O primeiro é a legalidade, mencionado na Constituição vigente. Correto? A legalidade é um princípio expresso. E o segundo está falando da supremacia. E o segundo, fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa, da segurança e do desenvolvimento da sociedade. Correto também. A banca, de uma forma bem chique, veio falando assim: a legalidade é um princípio expresso, a supremacia é um princípio implícito. Questão correta. A legalidade é expressa, a supremacia é implícito. A legalidade tem o nome dela lá no artigo 37, caput. A supremacia, nós extraímos das ideias que a CF nos joga. Por isso que é um princípio implícito. Marca aí como correta e bora para a questãozinha número 11. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade e da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Vamos lá, ela falou que não está previsto expressamente, ok? Vamos ver então, ó. A indisponibilidade é verdade, não está prevista expressamente. A razoabilidade também não está prevista expressamente. E a segurança jurídica? Maravilha! Todos eles são princípios implícitos. E eles devem orientar a atuação da administração? Claro que deve. Questão correta. São todos princípios implícitos. Muito bem. Bora para 12. Decorre do princípio da autotutela o poder da administração pública de rever os atos ilegais, independentemente de provocação. Correto? Ela poderia rever os atos ilegais e também por conveniência e oportunidade. E não precisa de provocação. Ela pode fazer isso de ofício. Então, de acordo com a autotutela administrativa, que está lá na súmula 473 do STF, a administração pública pode rever os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os que forem inconvenientes e inoportunos, a requerimento ou de ofício. Mesmo que ninguém falou nada, ela toma a iniciativa e faz a revisão dos seus atos. Gabarito correto. Bora para a 13 agora. O poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público. Preponderância do interesse público é a mesma coisa que supremacia do interesse público, são sinônimos. Até aqui está correto. E pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar ilegalidade em ato da própria administração. Correto? Show de bola! A autotutela tem a ver com a legalidade. Poxa, se ela violou a legalidade, ela pode rever a sua própria atuação, ela tem o dever, inclusive, de fazer isso. E outro ponto, tem a ver com a supremacia do interesse público e pode ser de ofício, igual a gente conversou, mesmo que ninguém pediu, ela mesma toma a iniciativa e faz a revisão dos seus atos. Questão correta. Bem de boa também. Questão bem tranquila. Bora para 14. Um servidor público federal determinou a nomeação do seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores. Cadê? Aqui, ó. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. Considerando o julgue. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. Cuidado, tem uma pegadinha bem bobinha, mas que às vezes a gente cai. Cara, a autotutela é o controle dos próprios atos. A autotutela é aquele controle feito pela própria administração e não pelo Poder Judiciário. Questão errada. Questão errada. A autotutela é a própria administração revendo a sua atuação. Quando a gente tem o poder judiciário, não é autotutela. É uma outra situação, é o controle judicial. Então a questãozinha 14 está errada. 15. A objetividade no atendimento do interesse público e a vedação à promoção pessoal de autoridade são exemplos da aplicação do princípio constitucional da impessoalidade. Beleza. Otários, o que é objetividade no atendimento? Cara, objetividade no atendimento é quando você trata as pessoas de forma objetiva. Você não pauta por questões de opinião. Deixa eu te explicar rapidinho aqui o que é objetivo e subjetivo. Ó. Quem que é mais alto? Esse aqui é mais alto. Isso é objetivo. Eu não estou, não tem uma questão de opinião. Ah, quem que é mais bonito? Quem que é mais bonito varia. É questão de opinião. Então, quando a administração pública vai tratar com os particulares, ela atende eles de forma objetiva. Você não vai tratar bem quem você gosta e mal quem você não gosta, privilegiando ou discriminando. Trata todo mundo igual. Você preencheu o que está na lei? Toma o que é seu. É assim que funciona. Isso que é objetividade no atendimento. Legal? Questãozinha correta. Questãozinha correta. Bem de boa também. Vamos para 16. Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado programa de governo e fizer constar o seu nome de modo a caracterizar a promoção pessoal, então, nesse caso, haverá pela autoridade violação de preceito relacionado ao princípio da impessoalidade. Moleza, moleza. Questão correta. Quando a gente tem aqui a promoção pessoal, qual princípio está sendo violado? Princípio da impessoalidade. Pode marcar a questão como correta. 17. Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram diretamente amigos seus. Mauro, seu sem vergonha. A competência para edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso 15 dias após a data da publicação. Nessa situação hipotética, ao editar referida portaria, Mauro violou os princípios da legalidade e da impessoalidade. Vamos lá. O Mauro fez algo para o qual ele não tinha competência. Ó, a competência era do Pedro. Então, neste caso, ele violou a legalidade? Violou, pois ele praticou um ato para o qual ele não tinha atribuição legal. E ele fez aquilo para beneficiar um amigo seu. Violou também a impessoalidade. Questão correta. A partir do momento que ele pratica um ato para o qual ele não tinha competência, ele fere a legalidade. E, ao fazer isso também para beneficiar os trutas dele, o amigo dele, ele viola também a impessoalidade, dentre outros princípios, ok? Poderia violar também a moralidade e tal, mas vamos responder o que a banca perguntou. E da forma que está aqui, tudo na veia, tudo correto. 18. O princípio da impessoalidade, que consagra a ideia de que o poder público deve dispensar tratamento isonômico e impessoal aos particulares, deve ser entendido de forma absoluta, já que não comporta exceções ou tratamentos diferenciados pela administração. Nossa, moleza, estou errada. Claro que há exceções. Há casos, sim, que o tratamento diferenciado é admitido para nivelarmos desigualdades. Então, a regra, tratamento isonômico, sem privilégios, sem discriminações. Mas há várias formas de tratamentos diferenciados para suprirmos desigualdades. A gente tem atendimento preferencial, cotas, algumas ações afirmativas. Então, sim, a lei estabelece tratamentos diferenciados, então não é uma vedação absoluta. Questão errada. Igualdade material ou substancial. Questãozinha errada. 19. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro está falando da legalidade, ok? O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. E o segundo, que é o da reserva legal, consiste na necessidade de a regulamentação de determinada matéria ser feita necessariamente por lei formal. Maravilha. Questão correta. Saca só, a legalidade. A legalidade fala que a administração pública só faz o que está na lei, tem que respeitar a lei, tem que observar a lei. Reserva legal. Aquilo está reservado à lei. Aquilo só pode ser feito mediante lei, formalizado por meio de lei. Questãozinha correta, fica de olho que essa distinção entre legalidade e reserva legal faz um certo sucesso. Bora para 20. A autotutela é entendida como a possibilidade de a administração pública revogar atos ilegais. Quando ato é ilegal, a gente anula, não revogar, mas sim anular atos ilegais. E aí ele inverteu aqui, ó, e anular atos inconvenientes no. Nossa, ele inverteu, sem necessidade de intervenção. Questão errada, questão bobinha. A banca inverteu os conceitos de anular e revogar. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada, devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos. É o oposto. Questão errada. Veja bem, o princípio da subsidiariedade, ele não é aplicado no ordenamento jurídico brasileiro. A gente viu em aula. Ele não é aplicado. Mas o que ele determina? Ele determina que a atuação do ente público, da administração pública, tem que ser subsidiária. É tipo assim, aquilo que a iniciativa privada pode fazer, o poder público não se mete. O poder público age subsidiariamente. Ele só faz aquilo que a iniciativa privada não pode. Então ele vai fazer algo, ele vê. A iniciativa privada faz? Então eu não faço. Isso que é subsidiário, mas não é o que a gente tem aqui no Brasil. É só analisarmos as atividades de empresas públicas e sociedades de economia mista. A banca não perguntou se esse princípio é aplicado. Ela perguntou o que ela diz. Questão errada, a banca inverteu. É o oposto. É a administração pública que só faz aquilo que a privada não poderia fazer. Então, a questãozinha errada, um pouquinho mais aprofundado aqui por conta desse princípio, mas em aula a gente desenrolou bem e vimos que está errada. 22. Como um dos princípios da administração pública brasileira, a publicidade destina-se a garantir a transparência dos atos dos agentes públicos. Nossa, questão dada, moleza, presentinho. A publicidade tem aquelas duas vertentes, é o dever que a administração pública tem de publicar os seus atos em órgão oficial como requisito de eficácia, lembrando que há exceções, e também para dar transparência à atuação da administração pública. Moleza, questão correta. Bora para 23. O princípio da publicidade viabiliza o controle social da conduta dos agentes administrativos. Questão linda, sabe por quê? O que é o controle social? É o povão. É o povão. É o seguinte, quando a gente publica as coisas que a administração pública faz, o povão está vendo. Cara, se eles estiverem fazendo coisa errada, tem um controle social. Imagina lá que determinado órgão tem servidores que só tem nível médio num cargo administrativo. Estavam ganhando por mês 150 mil reais cada um. Opa! Se o povo está vendo, o povo vai ficar pistola. E aí a gente faz o controle social, falando, não, que farra é essa com a nossa graninha aí, com o nosso sagrado dinheirinho? Então, isso que é o controle social. Quando as coisas têm uma transparência, a população está de olho. Isso ajuda a gerar o controle social. Questãozinha correta. Bora para 24. O princípio da eficiência norteia essencialmente a prestação de contas. Opa, norteia essencialmente a prestação de serviços públicos à coletividade, sem impactar necessariamente rotinas e procedimentos internos. Cara, o princípio da eficiência não vai impactar e não vai afetar rotinas e procedimentos internos? Claro que vai! Lógico que vai! Como que a gente vai ser eficiente sem alterar isso? Então, no próprio andamento da administração pública, nas suas rotinas, nos seus procedimentos, no seu dia a dia, isso vai impactar sim essa rotina, justamente para fins de eficiência. Questão errada, questão aí bobinha até de responder, se a gente pensar um pouquinho nela. 25. O Tribunal de Contas de determinado estado da federação, ao analisar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, verificou que a empresa de publicidade foi contratada mediante inexigibilidade de licitação para divulgar ações do governo. Na campanha publicitária promovida pela empresa contratada, constavam nomes, símbolos e imagens que promoviam a figura do governador, governador danadinho, que, em razão desses fatos, foi intimado por WhatsApp para apresentar em defesa. Na data de visualização da intimação, a referida autoridade encaminhou resposta via WhatsApp, declarando-se ciente. Ao final do procedimento, o Tribunal de Contas não acolheu a defesa do governador e julgou irregular a prestação de contas. Claro, questão que trabalhava aí de vários pontos. Vamos aqui analisar o que nos interessa no presente tópico. Essa aqui é a nossa assertiva. Dado o teor da campanha publicitária, é correto inferir que. Inferir é extrair, é tirar a conclusão. Inferir que, na situação, se configurou ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade? Sim. Nós ofendemos a impessoalidade porque ele fez promoção pessoal e também a moralidade, porque essa conduta é imoral. Questãozinha correta. Questãozinha correta. Bora para a próxima. Bem facinha também. Olha 26. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente político. Cara, moleza. O que a impessoalidade fala? Que não pode ter promoção pessoal. Aquela publicidade que é dada a obras, programas e serviços públicos, nela irá constar o nome do órgão ou da entidade. Não pode constar o nome, imagem ou símbolo da autoridade pública ou do seu partido político, pois isso seria promoção pessoal. Questão de boas também, questão bem tranquila, pode marcar como correta. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios aplicáveis exclusivamente à administração pública federal. Eles não se aplicam à administração pública de estado, DF, município, ou Tipo assim, lá no estado DF município é a farra, a casa da mãe Joana. Lógico que não. Questão errada. Esses princípios, o LIMP, ele é aplicado para todos os entes da administração pública direta, indireta, da União, Estado, DF, município, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Questão bobinha também, né? Vamos combinar que foi grátis, um presente que foi dado aqui. 27, então, errada. 28. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um dos princípios implícitos. Opa, ó, a supremacia do interesse público é um princípio implícito? Beleza, até aqui está correto. Possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no referido texto, como a moralidade e a legalidade. Vamos lá. Olha a primeira coisa que a banca disse. A supremacia é um princípio implícito? Correto. A moralidade e a legalidade são princípios expressos ou explícitos? Correto. Mas, independente de serem expressos ou implícitos, eles têm a mesma força? A mesma força? Claro. Nós estudamos também que não há hierarquia, não é prevalência entre princípios. Todos eles devem ser observados. Questãozinha correta. Pode marcar aí 28, gabarito correto. Bora para 29. Em decorrência do princípio da autotutela, não há limites para o poder da administração de revogar os seus próprios atos, segundo os critérios de conveniência e oportunidade. Olha essa questão. Ela veio trabalhando também um pouquinho o tópico de atos administrativos, faz parte, porque estudar a fundo anulação e revogação é algo que pertence mais ao tópico de atos, mas não tem problema. Quando ela fala, cara, olha que ela falou aqui, não há limites ao poder de revogar. Pô, na própria súmula 473, o que que o STF fala? Não pode revogar direito adquirido. Então já temos aqui um limite. Questão errada. Não há limites. Até parece, claro que há limites. Há limites, sim. Por exemplo, não pode revogar ato que produziu direito adquirido. Questãozinha errada. 30. O princípio fundamental do controle determina que o controle da atividade da administração federal seja exercido em todos os níveis e órgãos, sem exceções. Essa aqui assusta um pouco, né? Mas, ó, gabarito correto. Cara, a Constituição Federal estabelece que todo mundo está sujeito a uma forma de controle interno e externo. O que varia, muitas vezes, é a intensidade desse controle. Mas todo mundo está sujeito a uma forma de controle. Ninguém está absolutamente solto para fazer o que quiser. Todo mundo tem uma forma de controle, não tem exceção. Não tem como nós afirmarmos que, ah, não tem controle. Não, todos os poderes, todos os órgãos possuem de uma forma ou de outra uma certa forma de controle. Questãozinha correta. Pode marcar aí, gabarito correto. Beleza? Beleza, mas não acabou não. Temos ainda mais questões para desenrolarmos. Vou só fazer um cortezinho para a gente encerrar esse vídeo, para dar uma respirada, para deixar aqui dar uma oxigenada no tique e no teco. E a gente continua na próxima aula as questões de princípios da administração pública. Firmeza? Tamo junto, valeu então, continuamos já já.